Vamos lá? Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior?
Senhor presidente.
Domingos.
Eu gostaria dessa ressalva. Eu falei na reunião passada sobre o prédio do Tio de Guerra, que foi construído no lugar, em outros lugares, sem ser aquele que foi aprovado. Não, procuramos saber. E já aonde está sendo construído, quase já terminada a obra, é o lugar exato do projeto. Então, gostaria de retratar aqui, viu? O que foi falado na reunião passada.
Certinho, Dominguinho. Algum outro vereador queira fazer a ressalva? Não havendo a ressalva, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura do expediente do Executivo, bem como das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo, ofício sem número subscrito pelo contador da Prefeitura, senhor Guilherme Henrique Pires Bonifácio, encaminhando os balancetes referentes ao mês de dezembro de 2018. Ofício número 45/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta à indicação 356/2018, de autoria do vereador Tadeu Fernandes. Ofício número 49/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 106/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício número 50/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento número 2/2019, de autoria do vereador Edson Leres. Ofício número 51/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 115/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Leitura das indicações de vereadores. Indicação número 34/2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, desentupir os bueiros localizados entre a Avenida Califórnia, Rua Saulo Prado Leite, Jardim Boa Esperança.
Indicação Rua Califórnia, senhor presidente. Rua Califórnia.
Rua Califórnia. Indicação número 35/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar melhorias na sinalização de trânsito vertical e horizontal no cruzamento da Rua Ilhéus com a Rua Castro Alves, no bairro Itaparica. Indicação número 36/2019, de autoria do vereador José Carlos Moraes, realizar limpeza e poda das árvores localizadas na Praça da Estação. Indicação número 37/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a limpeza da Rua Benjamin Constante. Indicação número 38/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a limpeza do terreno localizado na Rua Barão de Alfenas, nas proximidades do número 362. Indicação número 39/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buraco na extensão da Rua Laor Ferreira da Fonseca, no Jardim América. Indicação número 40/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, colocar sinalização horizontal e vertical na Rua Barão de Alfenas, travessa com a Rua Campos Salles, no bairro Santa de Vires, conforme foto anexa. Indicação número 41/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, realizar a limpeza de terreno da Rua Luiz Libânio Prado, número 126. Indicação número 42/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, implantação do sistema de monitoramento por câmeras de segurança nas proximidades do campo da Saliba, junto aos trailers. Indicação número 43/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, realizar a limpeza na área verde da Rua Vanderlei de Castro, 528, até a Rua Antônio Baiz, 327. Indicação 44/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, ampliar o horário de funcionamento do estacionamento existente na Rua João Paulino Damasceno, em frente ao número 73. Indicação número 47/2019, de autoria do vereador Edson Leves, limpeza do terreno localizado na Avenida Lincoln Vestim da Silveira, em frente ao número 3405, no bairro Chapada. Indicação 48/2019, de autoria do vereador Edson Leles, realizar a recuperação do asfalto na Avenida Henrique Moas Garcia, em frente ao número 866, bairro Morada do Sol. Indicação 49/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, realizar a operação tapa-buracos na rua Uberlândia, em frente ao número 19, no bairro Residencial Oliveira. Indicação número 50, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar a operação tapa-buracos na rua Eucaliptos e Jatobás, no bairro Jardim Primavera. Indicação 51, de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza da rua José Paulo Martins, próximo ao número 120, no bairro Jardim Elite, diante do aparecimento dos escorpiões.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Algum vereador? Vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa diretora, à senhora Kátia, aos demais vereadores, ao meu amigo irmão Edson, ao público presente, à Kátia, à imprensa e aos funcionários da casa. Senhor presidente, eu gostaria hoje, né, a gente às vezes faz críticas, né, mas as críticas são, ela tem um intuito, né, de colaborar com o município, colaborar com o secretário, colaborar com o prefeito, e não são críticas destrutivas. E hoje eu tenho boas coisas para dizer. Eu gostaria de agradecer ao Cheta, né, uma intervenção que fizeram na estrada de terra, que dá acesso lá perto da Ipanema até a Ponte das Amoras. Com essa chuva, a água ultrapassou, estava passando por cima da estrada, estava difícil o acesso, inclusive para caminhão, e principalmente para carro pequeno. Foram lá, fizeram um excelente serviço. Eu até nas redes sociais agradeci o Cheta, a Yolanda, o Pedrinho, mas a gente tem que agradecer também o... Como é que chama o rapaz da máquina lá, Guim? O rapaz da máquina, feitura, o Elias, Elias, isso. Ele teve um rapaz lá para fazer tipo uma observação. E o Elias, né? Embora a gente não saiba o nome de todo mundo. Também agradecer a Kátia. A gente tem que reconhecer o excelente trabalho que ela está fazendo. A cidade é grande, ela pegou muito problemática. E, Guilguinho, hoje eu queria fazer um elogio, uma super elogio para o Fô. O Fô, hoje, Fábio Sossur. Parabenizar ele. Ele, humildemente, né, deu esse crédito, viu, Dominguinho, para o PSB. Né, ele falou só, não, pode pôr o crédito lá para o PSB, que foram nós. Inclusive, também o Dominguinho, né, te parabenizar, Dominguinho, pela sua insistência, perseverança, lá, a questão do Mataburro, lá da ponte, lá do... Sei lá, me chama que é negócio lá, que é... Como é que chama? Isso. Então, também, PSB trabalhando. E o nosso elogio vai para o Fô. Inclusive, eu fui o portador, né, de levar alguém... Levei lá para o Rogério Correia, o Fô pediu para mim, né? Você vai em Belo Horizonte? Falei, vou. Sendo protocolo esse pedido para mim, protocolo, e não é que deu certo, viu, Edson? Duas iluminação, o Fô conseguiu, lá para Vila Betânia e para o Campos Elíseos. E é verdade mesmo, é coisa séria, porque no Campos Elíseos já instalou até os postes, né, Guim? Então, a gente reconheceu o serviço do Fô, parabenizar ele. É lógico, né? Nós temos, a gente, quando faz crítica aqui, nunca é para atingir a pessoa, né? Porque o povo cobra. A questão de lâmpada, a quadra de Santa Rita, o Caenza, tal, tal. A gente sabe que existe a dificuldade, existe a licitação, né? Que o Tadeu sempre... Cotação, licitação, o Tadeu sempre fala ali, né, Tadeu? Quem emperra o serviço público, né? Mas dessa vez... Como sempre, foi excelente pessoa que é, excelente secretário, excelente presidente do PSB, mas agora nota Nota mil, né, o Dominguinho? Duas conquistas, excelente. Então, parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente e a todos que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu queria apenas deixar aqui registrado mais uma vez, acho que todos tomaram conhecimento, o público, as pessoas da nossa cidade, através da imprensa, de uma grande conquista da Polícia Civil, uma viatura de grande porte, muito bem equipada, que foi feita aí a solenidade de entrega na semana passada, a qual nós fomos convidados, e um momento de grande felicidade, marcante, e com certeza uma contribuição muito grande para a segurança pública do nosso município de Alfenas e de região. Alfenas, a Polícia Civil de Alfenas atende outras cidades da região nossa aqui e, com certeza, é uma viatura preparada principalmente para os crimes de maior potencial ofensivo, como a gente vem acompanhando aí, que são os assaltos a banco, estouros de caixas eletrônicos. A Polícia Civil agora está muito bem equipada com essa viatura, que inclusive foi uma viatura conquistada com muito esforço e empenho de nós, vereadores, através dessa casa, através do Executivo, através da Justiça do Trabalho, Dr. Frederico, que junto ao Concepa, conseguiu destinar esse recurso para a compra desse veículo. E as pessoas que não têm conhecimento, a gente tem que deixar claro que foi através, inclusive, o vereador Carlinhos Verdemar, que era o presidente na ocasião, juntamente com esses vereadores, votaram e conseguimos doar a maior parcela para a compra dessa viatura para a Polícia Civil atuar aí em favor da segurança pública. E por que que eu estou aqui repetindo isso? Porque estive presente representando os colegas vereadores que não puderam estar lá. Estava eu, o vereador João Carlos Tercetti e o vereador Verdemar. Porque no discurso inicial de abertura do Concepa, infelizmente, não foi citado essa casa, não foi citado a participação desses vereadores. Então, a gente queria deixar bem claro aqui que foi uma parceria muito importante que inclui, sim, essa casa, que inclui, sim, esses vereadores. Porque esse recurso, a maior parte dele saiu da economia dessa casa. Então, é importante a gente frisar, porque muitas das vezes a gente é massacrado, muitas das vezes a gente merece as críticas, sim, mas quando tem que se fazer e reconhecer os esforços, os trabalhos bem prestados, a gente também tem que admitir. Então, infelizmente, não fomos citados no discurso do Concepa e eu estou aqui feliz pela conquista, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei até meio desambientado de ver um discurso bacana, porém, vereadores, nós não fomos citados na hora do discurso, do Concepa, certo? Então, fica aqui registrado mais uma vez que nós fomos importantes, sim, para a aquisição dessa viatura da Polícia Civil. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
É verdade, Flávio. Nós estivemos lá, João Carlos, você e eu. E até depois o doutor Tiago, o Luiz também falou, eu falei. E parabenizando a todos vocês, vereadores, por nós termos economizado essa quantia, para repassar. Deixamos de repassar, a prefeitura repassar o dinheiro para a Câmara, para a gente repassar para eles. Talvez seja uma caminhonete, né, Flauzinho, que nenhuma região, nenhuma cidade grande da região tem uma caminhonete daquela. Então, parabéns a todos os vereadores por isso. Eu gostaria aqui de estar mandando uma moção para o Alexandre, meu grande amigo, meu parceiro de bicicleta, o reconhecimento, a moção de reconhecimento, por ter, né, salvo a vida da menina, porque através dele, que ele atirou no portão, foi lá e conseguiu, né, conter o rapaz que está dando, esfaqueando a menina. Então, gostaria de estar mandando uma moção de reconhecimento para ele, Sargento Alexandre José. Gostaria também, em nome da Escola Ismael, estar agradecendo a Cátia, né, pelo seu serviço prestado, pelo belo atendimento que ela tem feito e pelo bom trabalho que ela está desempenhando na cidade. E também o meu reconhecimento ao seu trabalho. Gostaria também de estar parabenizando o prefeito Luizinho, porque várias pessoas me pedem para parabenizar, porque é uma obra de muito tempo e as pessoas estão passando lá agora, estão começando a ver como que está ficando o trevo, né? Então, já é quase terminando. Então, as pessoas agora, muita gente não acreditava, agora está passando a acreditar. Então, algumas delas me pediu para parabenizá-lo. E também, acho que esse não é só um desejo meu, um pedido meu, mas pedir para a Secretaria de Obras, pedir, né, para a Yolanda, Ela está ali? Yolanda, que bom. Não só, eu até pus aqui, não só a Yolanda, mas se pudesse vir um de cada secretaria para estar aqui ouvindo as nossas necessidades, nossos pedidos, nossos clamores da sociedade, porque é mais fácil, igual eu pus aqui. A Yolanda estando aqui, às vezes a gente não precisa nem de indicação. A Cátia estando aqui, a gente não precisa de indicação. A gente conversa depois aqui, está precisando desse serviço em tal lugar, porque a indicação às vezes demora uma semana, né? Você faz na terça, vai ler na segunda-feira. Então, é muito importante, se o prefeito pudesse estar liberando um de cada secretaria para estar aqui nas segundas-feiras, que isso é muito importante para nós.
Senhor presidente, só um minutinho, por gentileza. Eu esqueci de pedir para registrar duas moções de pesar. Faz do falecimento a senhora Manuelina Barbosa, Alameda dos Eucaliptos, 461, bairro Jardim Primavera, e Maria Aparecida Pereira de Gouveia. Eu não pus o endereço aqui, que é a mãe da Elisângela ali da padaria ao lado aqui. Se pudesse enviar essa moção, por gentileza.
Será encaminhado, vereador. Passa a palavra ao vereador Edson Lelos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente, imprensa geral. Batata, com relação ao foro, eu não tenho nem crítica nem elogio, porque com relação à quadra, até hoje eu não sei quem é o responsável para a reforma da quadra. Porque eu pergunto para o foro fala que não é com ele. Eu vou no outro, não fala com ele. Então, sinceramente, eu não sei quem é o responsável pela reforma da quadra. Entendeu? Então, eu não tenho como criticar o foro nem elogiar, porque eu não. A quadra está lá um lixo e ninguém resolve, entendeu? Um outro problema sério, que nós estamos aqui em Alfenas, é com relação à segurança. O porquê? Nós estamos com um presídio com aproximadamente 700 presos. Nós estivemos lá em Belo Horizonte, eu, Carlinho Verdemar e Batata, lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Fomos muito bem atendidos, por sinal, mas só muito bem atendido, porque não tem solução nenhuma. Vai ficar do mesmo jeito, só elogia a moça que toma conta do presídio. Por que elogia? Porque ela não leva problema para eles, né? Porque se levar, certamente, eles já estavam xingando ela. Então, eles sempre elogiam ela, tá? Mas nós estamos com um barril de pólvora, porque 700 presos, um presídio, qualquer hora, esse trem vai estourar. E a situação? Quantos presos precisamos prender na rua? A polícia, sem receber 10 terceiros, dividiu em 11 pagamentos, né? e outros, muitos que vão presos, vão para a clínica, internam na clínica para vazar da prisão. Entendeu? Então, é muitos para ser preso e o presídio não cabe. O doutor Frederico pediu para interditar o presídio, mas a juíza não quer interditar. Então, é um problema sério que nós estamos passando a mão na cabeça, como se não é nosso, mas a hora que estourar, aí eu quero ver quem que vai ser o... Pode falar, cara.
Edinho, eu acho que uma coisa válida que nós ficamos lá, nós conversamos com o diretor estadual dos presídios, né, das penitenciárias, e, Kátia, ele nos disse que, eu não sei se você utiliza algum presidiário também para fazer limpeza, eles, para qualificar, assim, quanto mais pessoas de lá dentro conversar com a diretora do presídio para mandar mais pessoas para fora, era melhor para eles. E não só para limpeza, porque lá tem muito pedreiro, tem servente. Então, a prefeitura puder utilizar o máximo de pessoas, né, as pessoas que, entre aspas, que têm condições de estar aqui fora fazendo serviço, trabalhando, que elas trabalham um dia, ela trabalha 3 dias e apenua 1, né? Então, é para conversar com ela ou com ele mesmo, pessoalmente. Quanto mais pessoas tiver aqui fora, melhor para eles.
Mas é um problema que nós temos que ver, porque a situação, se for prender todo mundo, vai levar para onde? Porque tem bem gente para ser presa, que é ofensa. Porque a situação tá complicada. Roubo atrás do outro. E fora, né, essa situação que nós estamos aí, que está complicado com relação a... Você não pode ir numa feira mais. Você vai na feira, você tem que levar um tanto de moeda, né, já separada, para cada um que pede, você dá uma moeda. Porque se você for dar uma nota maior, o teu dinheiro vai tudo embora. Entendeu? Um pedindo de lá, outro de cá. E eu acho que nós estamos abastecendo o crime, né? Porque a gente fica ajudando e esse dinheiro, você sabe que vai tudo para a droga, entendeu? Então, eu acho que nós deveríamos tomar uma solução drástica, né, que tinha partido executivo, fazer uma campanha para a gente cortar esse negócio de dar esmola. Né? E pôr em ação social, se o cara estivesse com fome, tinha o endereço, igual o Posto Caldo e outro aqui, porque do jeito que está indo aqui a Alfenas, daqui uns dias nós não tem jeito mais, velho. Entendeu? Então, eu já venho falando aqui, estou até repetitivo, mas é um problema que eu não sei se é porque eu sou vereador, só pede para mim, talvez seja só para mim. Se for, até peço desculpa aos cidadãos. Mas eu acho que é para todos, né? Porque a gente vê a indignação de todo mundo. O pessoal incomodando, pedindo, entendeu? Até banheiro é complicado, né? Tem um supermercado aqui que deixava todos entrarem aqui no banheiro, um grande supermercado, banheiro limpo, todo mundo aí na praça. Aí os caras começaram a ir e não cuida do banheiro. Aí hoje o supermercado não deixa entrar mais, só quem faz compra no supermercado que pode usar o banheiro. Entendeu? Então acaba atrapalhando o movimento da cidade. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra à vereadora Kátia Goiatá. Antes disso, não sei se todos os vereadores aqui estão de acordo, eu queria que essa casa encaminhasse uma moção de pesar à família do Valdir de Luna Carneiro. Ele faleceu na última sexta-feira, no dia 1 de 2 de 2019. Vereadora.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, alfenense e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Aproveitando, presidente, o ensejo que o senhor citou, o grandioso Valdir de Luna Carneiro, eu tive a felicidade de conhecê-lo e de estar na sua casa. Tive a honra também de homenageá-lo em vida enquanto secretário municipal de Educação e Cultura do município, quando fizemos uma bela de uma homenagem, fazendo com que um projeto, na época, que se chamava Ideias que Transformam, era um projeto onde professores e alunos juntos fizeram uma pesquisa sobre toda a obra do nosso caríssimo Valdir, né? Então, foi um evento inesquecível, de muita emoção, inclusive, para os seus filhos. Então, eu gostaria aqui de deixar o meu abraço a toda a família e todos os amigos do seu Valdir. Vai fazer realmente muita falta. Alfenas perde muito culturalmente, né? Eu disse até que talvez a janela mais importante da nossa Praça Getúlio Vargas tenha se fechado. Presidente, eu gostaria de fazer aqui um alerta, um auxílio mesmo ao Executivo, na tentativa de alertá-lo realmente, sobre o não encaminhamento do relatório de gestão fiscal em relação ao terceiro quadrimestre. O nosso querido vereador Edson vem aqui constantemente cobrando, né, a questão do balancete. Acredito que a Secretaria de Fazenda tem se desdobrado para fazer com que o pedido dessa casa seja resolvido. Então, eu queria lembrar a importância, queria lembrar o prefeito a importância que existe dessas informações estarem no lugar devido, né? Ou seja, em todos os sistemas, em todos os sites de transparências que deveriam estar. Além dessa do não encaminhamento desse relatório de gestão fiscal em relação ao terceiro quadrimestre, o Executivo também não enviou a informação de aplicação mínima de recursos da educação, o que é importantíssimo. Os servidores, os vereadores, toda a população e quem tiver interesse precisa saber quanto que o Executivo está gastando em determinadas pastas. Todos nós sabemos da obrigatoriedade dos 25% no mínimo que deve ser aplicado na educação e dos 15% na saúde, né? Então, esse não envio dessas informações prejudica o acompanhamento tanto de nós, vereadores, que cumprimos e tentamos cumprir a nossa obrigação de fiscalizar, quanto do próprio povo. Vale lembrar também que a importância dessas informações em sistemas, nós temos o exemplo da creche do Jardim Eunice, né, que ficou, eu já disse aqui, já foi dito aqui nessa casa por mim, inclusive, sobre os 150 dias que o sistema do FNDE ficou sem abastecimento das informações mais necessárias para que os recursos continuem chegando. Então, prefeito Luizinho, eu solicito para que o senhor possa vir cobrar das pessoas responsáveis, né, para que isso seja feito em prol da nossa sociedade de Alfenas, do povo de Alfenas. Obrigada, presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, público aqui presente. Senhor presidente, o que a vereadora acaba de falar sobre a saúde, o prefeito, sempre eu falei aqui, ele ganhou em cima da saúde. Sempre eu falo aqui, nesse microfone, o prefeito tem que agir sim na saúde, agir também na limpeza, que agora a cidade está caminhando, está a Cátia aqui, a xará da vereadora, está fazendo o que pode, e ele também tem que colaborar com ela também, liberar alguns produtos que ela tem que estar usando, principalmente máquinas, caminhão, para andar mais rápido a limpeza que ela está fazendo. E também, senhor presidente, o meu vereador do meu partido, doutor Batata, disse aqui agora mesmo, o PSB trabalha em conjunto, como se fosse uma família, diz o nosso presidente de partido, o Fábio Sansur Forro, que até gosto muito dele, e tem trabalhado em cima desses matabu, conforme veio, 21 matabu. Vou trazer uma outra segunda leva depois de colocado esses, mais 21. E também o prefeito, o Luizinho, me pediu para mim que eu estou trabalhando em cima dos tubulão desses tubos ármicos, né? Para colocar aqui na estrada que vai a estrada aqui perto do Gaspar Lopes, não saiu fora da mente ali. Como chama aquela estrada ali? Dessa. Borda Ferradura. E também naquele loteamento ali, aquele loteamento que vai para lá. Como é que chama aquele outro loteamento? Pontal da Esmeralda. Então, tinha três tubos árvores que eu estava trabalhando em cima. O prefeito me falou comigo se eu poderia trabalhar também em cima de um que fosse colocado lá no loteamento de São Paulo. Porque quando chove ali, dá um grande transtorno ali, com enchente ali, a ponte não suporta a chuva, quando dá uma chuva muito forte, então, transborda por cima, chega a prejudicar aqueles moradores ali, até a passagem de carro também, chega até quase encher uma casa, fica mais próximo, e dá enchente em uma casa mais próxima à ponte. Não sei se você conhece aquele lugar ali dentro. Estou trabalhando em cima, graças a Deus, 4 tubos árbicos já está, vou levar a documentação agora quinta-feira. E também essa ponte, tanto vem falando, tanto desço, doutor Batata, e eu estou falando aqui, essa ponte lá do Rio Santo Tomé, na troca de governo, deu um transtorno danado, mandou, dispensou muita gente, sumiu com alguns documentos. Então, eu vou levar também para o deputado Carlos Pimenta, no gabinete, refazer toda essa documentação para essa ponte, o mais rápido possível, chegar aqui no nosso município. É isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente, só uma réplica, senhor.
Antônio Carlos.
Permite. Dominguinho, reforçando os parabéns que eu dou para o senhor, mas desses mata-burro aí, eu tenho uma indicação, o senhor ajeitar dois para mim, não esquece de mim, não. Só relembrar que essa estrada do Gaspar Lopes até lá o Pontal da Esmeralda, o nome dela é Orlando Peloso, né? É o nome dela. E a ponte lá do São Tomé, se o senhor me permite, depois a gente fazer um projetinho em conjunto, eu, o senhor e o Décio, que o Décio tinha comprometido lá de dar um nome na ponte, de Pedro Machado.
Permite ser, com toda...
Que é do terreno lá, inclusive, né, Décio? Lá na ponte Pedro Machado, o Décio que fez essa... e também lá da BR-491 até a ponte, votada em Câmara, que a estrada chama Maurílio Freire, o dono lá da Transportadora Brasil.
Ô, vereador, depois você me passa o nome dessa estrada para mim, que vai chegar um nome errado lá para dar algum problema.
Gostaria de mandar um abraço aí para a vereadora Adriana, de Patrocínio. E também queria cumprimentar aí a Cátia, a Yolanda, que está representando aí o pessoal do governo. Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Cátia e todos aqui presentes. Vocês sabem que desde quando eu cheguei aqui nessa casa, eu estou brigando lá, né, com aquele zoológico, já tive muitos problemas lá com aquele zoológico, né, para que terminasse, para abrir, né, para dar lazer para a população, né? Aí me informaram que vai abrir esse mês. Me informaram também que a Alfena Ambiental, né, estão fazendo limpeza lá esses dias. Agora, como que vai abrir? Desde outubro não tem pincel, não tem rolo, não tem nada lá para resolver. Aí eu fui perguntar quanto custava isso, ah, deve custar menos de R$200, né? Como que vai conseguir abrir o zoológico esse mês? Agora eu queria mandar um recado aí para a secretária Rose, né? Secretaria de Finanças. Rose, poxa, se você não tem condições de comprar pincel, rolo de pintura, isso é uma vergonha, Rose. Desde outubro que eu vou lá de 15, de 20, 20 dias, estão esperando esse rolo. Aqui, ó, sabe o que eu acho melhor? Fecha essa secretaria tua aí, porque pelo jeito eu acho que não está servindo para nada. Se você não tem capacidade de comprar rolo e pincel, tem que fechar esse trem aí. Porque isso aí, ó, essa secretaria está passando vergonha na população, tá bom? E falaram que ia abrir esse mês. Né? Eu quero ver se vai abrir, se vai dar tempo de pintar lá o que precisa. Poxa vida. Aí, Luizinho, olha para você ver, ó, olha o teu secretário aí, ó. R$200 desde outubro não tem. Né? E o pessoal fica no Face, né, pra gente. Quando que vai abrir o zoológico? Como que vai abrir o zoológico? Aqui, ó, você quer saber? Não acredita, não, acho que não vai abrir nunca. Nem R$200 para comprar aquele trem lá não tem. Ah, vá pro inferno.
Ô, presidente. Só um. Ô, Tadeu, saiu no Jornal dos Lagos, vai abrir aos domingos só. Das 9 às 18. Somente aos domingos.
Jornal mas dos vai Lagos, abrir sábado. Como? Não tem pincel nem para acabar de pintar um negócio lá hoje.
Passa a palavra o vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Acho que com relação às críticas da secretária Rose, eu acho que questão de R$200, talvez ela nem esteja sabendo, talvez o responsável não passou para ela, mas eu até queria dar os parabéns para ela, porque talvez a cidade de Alfenas, diante dessa crise e dos repasses não passados pelo governo estadual anterior e agora, talvez a cidade de Alfenas seja uma das únicas do Estado de Minas Gerais que fez o pagamento adiantado. O prefeito tem até o quinto dia 8 para fazer o pagamento, pagou sexta-feira, dia 1º. Então, acho que e isso tudo é a secretária de Fazenda. Acho que não é esses R$200, talvez nem chegou até ela, talvez a incompetência de alguém que trabalha lá, algum encarregado por serviço de obra, de pintura, não sei. Eu já vi a Rose, inclusive, comprar, viu, Tadeu, peças, às vezes, do bolso dela. Quando, vem, depende da licitação, a coisa é pequena, ela faz do bolso dela. Então, acho que é uma injustiça falar que ela é incompetente. E com relação à reforma da quadra, nós estamos fazendo de tudo para reformar, só que, infelizmente, o dinheiro que é arrecadado pelo município é quase que a conta de fazer o pagamento para o servidor, para dar folha, né? Só estava buraco, desce, mesmo falou que você tira 25 para a saúde, 15, 25 para a educação, 15 para a saúde, mas acaba que quase não sobrando. E depois do golpe da nossa presidente, não só no governo Mário Peloso, e agora não veio um centavo do governo federal para nada. O Temer usou o dinheiro só para pagar deputado para não ser cassado. Vamos ver se agora se muda alguma coisa, mas pelo menos até agora, e do Estado só ficou dívida, então, ou seja, não é. Está difícil de trabalhar. Quando o Batata falou que o Fogo conseguiu a iluminação para o Campos Elíseos, para o Vila Betânia, eu lembrei logo no Edson, falei, enquanto queimar as lâmpadas, como vai fazer, né? Mas, senhor presidente, essa semana foram eleitos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aí eu fico pensando, você vê o Sérgio Moro hoje entrar com um projeto, a Globo hoje fez uma matéria de uns 10, 15 minutos, talvez já esteja querendo promover ele para ser candidato à próxima presidência, entrar com anticorrupção. Eu não sei por que ele quer entrar com um projeto anticorrupção ou para aumentar as penas dos corruptos. Ele não prendeu ninguém, só prendeu os que não tinha prova. Ele não prendeu o Aécio, não prendeu o Romero Jucá, não prendeu o Renan Calheiros, não prendeu o Rodrigo Maia, não prendeu esse que foi eleito agora. Todos têm prova cabal para prender e não prendeu. Então, por que ele está preocupado? Eu acho que ele tinha que estar preocupado, ao invés de aumentar pena para a corrupção ou para outros tipos de crime, igual ele falou, ele tinha que aumentar o número de presídios, de construir presídio, até para gerar emprego. O presídio de Alfenas, conforme o Edson falou, que tem quase 700, a capacidade é para 190. Então, em Alfenas, no mínimo, tinha que ter mais 2 presídios. E olha que pouca cidade que tem presídio. Então, por que, ao invés dele falar em aumentar a pena, em prender mais, vai prender que jeito? Então, por que ele não faz um projeto, então, para os deputados aprovar, para construir mais presídio? Isso que ele tinha que fazer. E uma outra coisa que eu achei que é um absurdo, e o mundo inteiro está criticando o nosso judiciário por conta de uma meia dúzia, junto com o Sérgio Moro e essa substituta dele, e mais a meia dúzia do Supremo, os juízes sérios, os promotores sérios do Brasil estão pagando por isso. Porque onde se viu esse por exemplo, o Dias Toffoli, por exemplo, foi lá tomar cafezinho com os presidentes das duas casas mais importantes do país, que é o Rodrigo Maia e que esse Davi Alcolumbre, dois bandidos. Tem provas para ser preso, ao invés de prender os dois, de pedir a prisão, vai lá tomar cafezinho, combinar que a gente vai aprovar os projetos. Isso está sujando a imagem, está sujando a imagem dos juízes e dos promotores sérios do nosso país. Talvez o Dias Toffoli está puxando o saco desses bandidos, porque foi esses bandidos que aprovou os 16% de aumento para eles agora, pouco tempo atrás. E isso envergonha o nosso judiciário, envergonha o nosso Ministério Público. Então, acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Você vê, por exemplo, aquela juizeca lá que assumiu no lugar do Sérgio Moro, proibir o Lula de ver o irmão que faleceu. Se a Constituição garante o direito de qualquer bandido ver o seu parente quando falece, independente de ser político ou não, de ser traficante, se assassino, se estuprador, eles dão o direito, a Constituição garante o direito de ir lá no velório. E só liberou depois que já tinha enterrado o cara. E o Aécio Neves, tem gravação dele, falando que ia mandar o primo buscar a mala de dinheiro, que se fosse preciso mandava matar, está solto e foi eleito a deputado federal. Isso é vergonhoso. Eu não estou falando que o Lula não tem que ficar preso, não. Mas então que prenda os outros, principalmente os que têm prova. Todos os delatores do Lula, da Odebrecht, desse, não sei, de Friboi, está tudo solto. Tudo solto, preso em casa. Preso em casa não é com tornozeleira, não. É com piscina, com quadra de basquete, com viagem para os Estados Unidos.
Vereador,
então, que moral que o Sérgio Moro, que moral que o Sérgio Moro tem para falar em projeto de anticorrupção e aumentar penas? Ele não prendeu ninguém, ele só prendeu os políticos de esquerda. E eu falo e vou repetir, dificilmente o nosso país vai ter um político que faça política para os pobres, porque não é do PT não, mas qualquer político que ganhou a presidente da República, que ganhou um governo, que ganhou um município, se fizer para os pobres, vai ser perseguido. Muito obrigado,
presidente. Senhor presidente.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, questão ao presidente aí, se ele conseguir acabar com a corrupção, conseguir acabar com essa palhaçada que o Brasil vem há uns 13 anos atrás, eu tenho certeza que os mais beneficiados para acabar a corrupção vai ser os pobres, tá? Você vai ver lá no norte lá que vai ter água para todo mundo, não vai ser cabide de eleitoral mais, se Deus quiser. E uma novidade, essa semana foi a primeira vez que o Bolsonaro foi no banheiro, então é muito bom.
Manda um recado para ele prender o Fraga.
Segunda parte. Tribuna Livre ao Cidadão. Vereador. Solicito ao segundo secretário, Reginaldo Flauzino, que faça leitura da justificativa da ausência da secretária municipal de Educação e Cultura de Alpenas, Tani Rosa.
Ofício número 27/2019, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Câmara Municipal de Alpenas. Ilustríssimo senhor presidente Fábio Marques Florencio. Assunto requerimento, Tribuna Livre, Alfenas, 4 de fevereiro de 2019. Prezado senhor Fábio Marques, presidente da Câmara Municipal de Alfenas, venho por meio deste justificar a minha ausência à solicitação feita anteriormente para o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Alfenas. Devido aos acontecimentos da educação municipal, não será possível minha presença. Afinal, hoje foi um grande dia. Hoje foi um grande dia, uma vez que realizamos a abertura do ano letivo para aproximadamente 600 funcionários. Além disso, surgiu uma demanda da qual tive que priorizar, por se tratar de uma reunião na zona rural. Sendo assim, não seria possível meu retorno a tempo de comparecer para a tribuna. Certo da compreensão de todas e todos, ressalvo que solicitarei uma nova data para tal ação em breve. Sem mais para o momento, atenciosamente, Tony Rose Ribeiro, secretário municipal de Educação e Cultura de Alfenas.
Iniciemos a ordem do dia. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura das mensagens enviando projetos de iniciativa do Executivo, bem como dos pareceres das comissões permanentes.
Apresentação de proposições. Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 3, de 15 de janeiro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que retira o projeto de lei encaminhado através da mensagem número 56/2018, que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas para fins empresariais. Mensagem número 8, de 21 de janeiro de 2019. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos produtores de cana-de-açúcar e culturas similares a promoverem monitoramento por drone, veículo aéreo não tripulado e da outras providências. Leitura de pareceres. 3.2.1. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aos seguintes projetos. Projeto de Lei número 55/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1.899, de 1º de julho de 86, que estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e da outras providências. Parecer. Encaminha-nos à mesa diretora com fulcro no artigo 120 da resolução 016, 9 de setembro de 2003, regimento interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 55/2018, que altera a lei municipal número 1899, de 1º de julho de 86, que estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado em 12 de 11 de 2018, em tramitação ordinária. Conforme mensagem número 64, de 1º de novembro de 2018, a proposição pretende alterar o artigo 1º da citada norma municipal, tendo em vista que trata-se de legislação antiga que precisa ser atualizada. Considerando que nosso município se trata de cidade universitária, existe uma norma que permita a construção de pequenos apartamentos para estudantes, sendo que estes geralmente não possuem veículos e é necessário promover o uso de bicicletas fazendo bicicletódromos com pontos de entrega entre as moradias e universidades. Segundo o chefe do Executivo, tem-se que a exigência de vagas de estacionamentos para todos os prédios encarece o preço final para o consumidor, em especial para as famílias de baixa renda, impossibilitando o acesso à moradia. Logo, a legislação vigente inviabiliza a construção de apartamentos na área central, levando as construções para áreas periféricas, o que, sem dúvidas, estimula ainda mais a utilização de veículos, o que prejudica, por conseguinte, o meio ambiente e a tranquilidade social. Os membros da Comissão de Constituição e Legislação solicitaram assistência de comissões para elaborar consulta à Governet acerca da constitucionalidade e legalidade da matéria. Assim, foram formuladas as seguintes questões àquele órgão. Primeiro, o referido projeto encontra-se em consonância com a legalidade e a constitucionalidade? Segundo, a referida alteração voltada a atender somente os interesses dos estudantes do município fere os princípios de isonomia e da impessoalidade? Terceiro, dentro das regras urbanísticas, pode haver regulamentação quanto à construção de edifícios com mais de 3 pavimentos sem que haja a exigência da área de estacionamento dos veículos? Quarto, existe alguma norma ou manifestação jurisprudencial com exceção da municipal? Feito o relatório, passemos aos comentários pertinentes. Fundamentação. Reservando-se o direito de não adentrar a análise do mérito do projeto em análise, entende a Comissão de Constituição e Legislação ser necessário fazer as seguintes ponderações sobre a alteração da Lei Municipal nº 1899, de 1º de julho de 86. Considerando-se que esta comissão encaminhou o requerimento número 106/2018 ao Executivo, de novembro de 2018, solicitando-lhe informações às seguintes indagações. Primeiro, existe algum empresário ou empresa solicitando a aprovação de algum projeto de construção de edifícios sem a previsão de garagens? Segundo, qual seria a localização desse empreendimento? Terceiro, caso a proposição seja aprovada, tal medida não abriria precedente em relação a novas construções que dispensam garagens? Quarto, o Executivo pretende alterar a Lei Municipal nº 3.941, que institui o novo plano diretor participativo do município de Alfenas para atender a essa medida? E como ficariam as demais leis pertinentes ao uso e ocupação do solo? Importante salientar que, até a presente data, o Executivo ainda não se manifestou a respeito das informações ora solicitadas, sendo que o prazo para a resposta ao mencionado requerimento já expirou. Atualmente, qualquer classe social almeja um imóvel com garagem, mas, conforme o teor da proposição, o que era uma exceção poderia se tornar regra. Devido à grande quantidade de veículos, os moradores teriam que deixá-los nas vias públicas, o que acabaria por originar ainda mais problemas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, tudo isso seria para um empreendimento como teste. Porém, o projeto faz com que se torne válido para qualquer obra, pois não existe qualquer especificidade no seu teor. A Lei nº 1899, de 1º de julho de 86, que disciplina o número de vagas nas garagens, possui mais de 30 anos de existência, sendo que, mesmo com as exigências muito locais, muitos locais ainda não possuem quantidade de garagens suficientes. Tendo em vista que os proprietários teriam que estacionar seus veículos nas vias públicas, o Conselho de Trânsito já deveria ter se manifestado sobre a matéria. Outra situação que devemos considerar é o índice de furtos, roubos e vandalismo que poderiam ocorrer, pois os veículos estariam expostos o tempo todo em áreas que facilitariam a prática desses crimes. Por conseguinte, reflexo direto na contratação de seguro de veículos, pois tantos proprietários dos veículos sem garagem teriam que custear um valor maior, como também os demais cidadãos, pelo fato do índice de furtos e roubos. Diante disso, devido à falta de especificação do local na proposição, à ausência de manifestação dos órgãos de trânsito e das autoridades competentes, além da inexistência de estudos voltados aos estacionamentos nas vias públicas, a proposição não pode seguir a sua tramitação regular. No que tange ao aspecto legal, ficou claramente evidenciada a ilegalidade da iniciativa, face à ausência das informações e requisitos necessários à aprovação da matéria. Desta forma, inútil seria tecer considerações sobre a conveniência e oportunidade da proposição. Conclusão. Pelo exposto, independente de reflexão sobre o objeto e motivação do projeto de lei número 55 de 2018, opinamos pela sua rejeição, à exceção do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, relator da comissão citada, que se manifestou pela sua aprovação. Sala de reuniões, 29 de janeiro de 2019. Comissão de Legislação. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário. Projeto de lei número 65/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social, ZEIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Parecer, relatório. Encaminhamos-nos à mesa diretora com fulcro no artigo 120 da resolução número 016 de 2003, regimento interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei 65/2018, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social, ZEIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado em 7/12/2018, em tramitação ordinária, haja vista a solicitação de retirada do regime de urgência mediante a mensagem número 76, de 10 de dezembro de 2018, subscrita pelo chefe do Executivo, a folha 5 do processo do Legislativo. Conforme mensagem número 72, de 3 de dezembro de 2018, a folha 2 do processo do Legislativo, a proposição objetiva, autorização legislativa para alterar a mencionada norma municipal com a finalidade de atender a demanda de adequação das leis municipais no que se refere aos programas de interesse social, da mesma forma realizada em outros bairros e com a aprovação do Legislativo. O chefe do Executivo alega sobre a necessidade de agilizar o atendimento ao desenvolvimento urbano em áreas sociais para que os repasses financeiros possam chegar o mais breve possível. Fundamentação. A Constituição Federal de 88 atribui competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, em seu artigo 30, inciso 1º, que estabelece o seguinte. Artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica Municipal dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. É o que preceitua o artigo 2º, inciso 1, alínea B. Uma lei deve ser aplicada até que seja modificada ou revogada por outra. Este princípio está disposto no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que assim estabelece. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. No cerne da questão, conforme os ensinamentos de Plácido e Silva, o termo alteração em regra significa modificação, que se promove em alguma coisa, substituindo-se o que era feito por nova coisa, que lhe modifica o sentido, o valor ou a espécie. A ideia de alteração implica a atualização, ajuste da lei, que modificada continua compondo o sistema normativo. Assim, adaptar uma nova norma significa alterá-la de forma a atingir a finalidade esperada, preservando sua função normativa.
A proposição em análise trata-se da modificação de uma lei por outra, pretendendo-se modificar a legislação vigente no sentido de alterar o anexo 1 da Lei Municipal 4.595. Em seu item 1, 6.2, para incluir os itens 17, 18 e 19, além de inserir o item 7 na ZEIS 3, com o objetivo de atender o desenvolvimento urbano em áreas sociais para a consecução de recursos financeiros em breve. Ressalta-se que os princípios da legalidade e da hierarquia das normas estão sendo cumpridos, uma vez que uma norma municipal devidamente aprovada, sancionada e publicada somente pode ser alterada por outra norma do mesmo nível hierárquico, exatamente o que pretende o chefe do Executivo. Conclusão. Diante do exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 65/2018, sala de reuniões, 29 de janeiro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Wagner Tarcísio de Moraes, relator da mesma comissão, e Décio Paulino da Costa, secretário da Comissão de Legislação.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final pela rejeição de projetos. Projeto de Lei nº 55/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 1.899, de 1º de junho de 1986, que estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e da outras providências. Está em discussão o parecer pela rejeição?
Presidente.
Sim, Wagner.
Até pelo fato de ter sido rápido esse parecer contrário, parece que não teve resposta desse documento que a outra comissão fez, eu queria pedir o adiamento por 30 dias e pedir para os vereadores votar, até para, caso esse rapaz, esse empresário queira vir aqui, falar alguma coisa, para dar uma satisfação para ele.
Senhor presidente.
Sim, Tadeu.
Queria fazer um comentário. Para que esse projeto não volte mais nessa casa, acontece o seguinte. Aquela região ali onde vai ser esse empreendimento aí, já os carros já não tem lugar de ficar carro na rua. A nossa cidade de Alfenas, queremos sim empresários que venham a fazer seu empreendimento aqui na nossa cidade para dar emprego, né? Mas não achar que nós somos trouxa. Agora o cara sai de lá. Acabei de perguntar ali para o vereador quantos apartamentos dele, mas eu sei que é mais de 70. 70 apartamentos, 70 carros ali naquela região, pessoal. Aonde que vai ficar esses carros? Isso aí é gozar da nossa cara, é gozar da nossa lei orgânica. Se algum dia se mudar qualquer coisa na lei orgânica para voltar igual caranguejo para trás, não é, pode largar a mão. Não tem condições, espero que esse projeto não volte aqui nessa casa. E o empresário que está querendo fazer esse empreendimento, que ele faça na cidade dele, para ver se ele consegue. Pois ele vem aqui, vende os apartamentos, vai embora, fica um problema aí para a cidade. É só isso aí, presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente. Lógico que eu vou respeitar a opinião do vereador, mas o argumento que aguardar o requerimento, vindo de resposta de requerimento, não é argumento para mim válido, porque já expirou o prazo. E vou dizer como presidente da comissão que requerimento expirado o prazo é votação de não cumprimento da legalidade. Então, continuar assim, aí eu aviso o executivo. Se querem que nós trabalhamos corretamente, vocês também fazem a parte de vocês. Porque senão nós vamos votar por rejeição, como esse projeto é votado por rejeição. Porque o executivo tem a obrigação de cumprimento de prazo. E já há vários requerimentos dessa casa que tem atrasado a resposta. E tem não sei quantos funcionários do executivo para fazer esse serviço. Então, esse argumento dizendo que não responderam por falta, não sei qual o motivo, mas o prazo está expirado. Então, acho que falta de respeito a essa casa, falta de respeito à comissão anterior, de não resposta dessa questão, como de tantos outros que nós não fizeram. Então, aviso o executivo. Ou vocês cumpram a parte de vocês, ou rejeição ao projeto, que não vão ficar aí acumulando projeto, como infelizmente tem um tanto de projeto acumulado, lá vem, para, não responde, manda requerimento, não responde, fica ali parado, e nós temos muito, a casa tem que trabalhar, porque senão aí, pois, infelizmente, né, o que acontece muito, e a gente vê aí, aí depois as pessoas dizendo que são os vereadores que estão segurando as coisas, são os vereadores que não fazem, que não votam, e jogam sempre nossas costas. É, a gente precisa dar muita atenção a isso, porque a casa do vereador precisa ser respeitada, e a gente precisa brigar por respeito nossa casa. Se nós não respeitarmos a nós mesmos, a gente não vai exigir respeito. Então, eu como membro da comissão, presidente hoje dessa comissão, eu digo que requerimento não respondido é requerimento que abandonado, e a gente vai votar por rejeição, sim.
Senhor presidente.
Domingos.
Esse projeto, desde quando começou a tramitar nessa casa, eu também achei muito esquisito, porque não tem condições. Porque se for fazer esses prédios, nesse local onde estão falando aqui, vai ter que abrir espaço para a cidade toda, porque vai mexer no todo o plano diretor da cidade. Então, eu estou com o relator e o secretário da comissão aí de legislação e justiça, foi muito sábio nesse parecer de vocês aqui, porque se construir lá, vai abrir leque para tudo. E também, depois, veio o Ministério Público em cima de nós aqui. Por que nós aprovamos isso aqui? Porque se tem lei para aqui, no centro da cidade, lá no bairro, a mesma lei, vai funcionar a mesma lei. Não é, vereador? Então, não tem como passar esse tipo de projeto nessa casa. A realidade é, nós temos que ser então, sim, sim.
Pois é,
não, não. O que tá, é verdade...
O que está discutindo agora é o adiamento. Depois, na hora de votar, é lógico tudo. O vereador está ali para votar. É o adiamento, só que eu estou pedindo.
Mesmo o adiamento, esse projeto, conforme o vereador está dizendo,
se contra,
parasse aqui, acabou. Tá, porque já veio aqui nessa casa, foi comentado duas vezes nele. Então, eu acho que não está certo. Eu sou contra esse projeto desde que começou a tramitar.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Desce.
Boa noite a todos. Vandemilson, como presidente da comissão, você é contra o adiamento ou você é contra? Pois é, Vandemilson. Queria sua opinião.
Eu sou contra os dois.
Sim,
contra o projeto, eu sou absolutamente contra o projeto.
Vossa Excelência é contra o adiamento também.
Sinceramente, eu posso até concordar com o adiamento por respeito ao vereador. Só que eu não concordo, porque é o seguinte, é um projeto que já passou nessa casa, não sei quantas vezes, já veio aqui, já rodou várias vezes, o vereador que pede o adiamento, ele faz parte da comissão, já analisou esse projeto, não sei quantas vezes, já demos oportunidades várias para esse projeto ser discutido, já foi requerimento feito para o executivo e não respondido, falta de respeito aos vereadores. Então, se houver entendimento do nosso, dos vereadores, por rejeição, eu voto junto com a rejeição do adiamento.
Senhor presidente.
Obrigado. Flauzino.
Senhor presidente, eu também concordo até com o que foi dito pelo vereador Tadeu Fernandes, ao presidente da comissão, padre Valdemils, com todo respeito ao pedido do vereador Guinho, Dominguinhos. Eu acho que está sendo desgastante a gente ficar batendo em cima de um projeto que, ao meu ver, a maioria discorda, eu sou um que discordo. A gente vai retroceder, pelo que o Tadeu falou, Alfenas está pedindo socorro com relação ao trânsito. São veículos e mais veículos aí, nesse trânsito complicado da nossa cidade, nessas ruas complicadas da nossa cidade. O nosso centro, impossível de circular com os seus veículos, tá? Então, nós vamos caminhar para trás, tá? Sem contar que esses veículos dessas pessoas que vão ocupar essas residências vão ficar expostos na rua, porque com certeza hoje todo mundo, nem que seja uma moto simples, tem, vão ficar na rua esses veículos expostos a furtos, roubos, vandalismo, tá? Vai aumentar os seguros, com certeza, porque vai aumentar esses crimes, tá? Então, eu acho que vai em desencontro com o que o prefeito tem aplicado aí, porque se investiu nessas câmeras aí de OCR, que estão aí nos locais de entrada e saída da cidade, para diminuir esses crimes de furtos e roubos de veículos. Aí, se a gente vai botar um projeto para tirar a garagem de um patrimônio para poder expor esses veículos na rua, então vai completamente fora do que a gente está precisando, que a cidade está precisando. Então, nós temos que pensar em coletivo. Tá? Isso não vai trazer avanço nenhum para nós. Vai servir alguns meses as obras para poder dar emprego, tudo. Acabou isso daí, vai ficar a dor de cabeça desses veículos aí nas ruas. Tá? Tanto com relação à circulação, com relação aos crimes, que vai, com certeza, contribuir para aumentar. Tá certo? Então, na minha opinião, eu acho que chega, vamos dar um basta nesse projeto hoje.
Presidente. Peraí, só um minutinho. Gente, vamos colocar em votação o adiamento, aí depois eu volto aqui na discussão. Se for rejeitado, eu volto à discussão do parecer, pela rejeição. Aí vocês...
Eu também quero falar.
Eu só queria...
Senhor presidente.
Já faço um voto, não?
Pela ordem, senhor presidente. É para discutir o adiamento.
É, o adiamento.
Todos têm que discutir.
Eu só acho um prazo muito grande, né? 30 dias, reduzir para 15. Inclusive, respeito ao nosso colega, né? Quando o vereador pede vista, a gente tem que atender sim, né? Para ele, de repente, ele esplana aí, né? E,
pode ser 15 dias.
E muda o convencimento.
15 dias?
É, ué.
Tadeu.
Senhor presidente, eu não sei se eu sou meio louco, o que eu sou. Sou meio bobo. Eu acho, se eu não estou de acordo com o projeto, eu não tenho consideração com vocês, não. A minha consideração é com a população. Se eu estou contra, por que eu vou considerar a ideia do outro vereador? Eu não faço isso. A minha consideração é com a população.
Senhor presidente,
eu
acho que nós temos que... Os projetos têm que pensar no coletivo. E não só para uma pessoa, para beneficiar um empresário só. Isso eu concordo com você, Vitadão.
Porque... Mas tem outro empresário já que quer.
Então, mas aí vai...
E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que comprovar que em São Paulo deu certo o projeto. Agora, se alguém querer falar que a Alfenas tem mais carro que São Paulo, aí, pelo amor de Deus, aí eu vou ser contra todos os projetos que vêm para cá. A Alfenas deve ter mais carro que São Paulo, porque em São Paulo deu certo o projeto.
Pela proporção...
E outra coisa, tem estudante do Unifal que aluga casa com garagem, não tem carro e aluga garagem para um outro para ajudar no aluguel. E nós temos que comprovar também.
Mais algum vereador?
Vai haver discussão?
Se for rejeitado, vai haver.
Não, está discutindo o adiamento.
É, o adiamento.
Agora pode ser 15 dias.
Não, porque houve comentário sem ser referente ao adiamento. Então, fala agora ou fala depois, presidente?
Fala depois. Está em votação o adiamento de 15 dias proposto pelo vereador Guinho. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado com 8 votos contrário e 3 favoráveis. Está em discussão o parecer pela rejeição? Algum vereador queira fazer alguma ressalva?
Presidente, eu acho que os vereadores não acabou de votar, né, a favor ou contra o retrocesso. Votou, inclusive, contra o emprego da nossa cidade. Porque se eu não tenho carro, por que eu tenho que alugar uma casa que tem garagem? E essa conversa de falar que todo mundo tem carro não existe, não. Tem mais de 30, 40% do povo de Alfenas que não tem carro. Inclusive os estudantes do Unifal. Então eu acho que, sei lá.
Senhor presidente.
Vários pedreiros, serventes, pintores, eletricistas, viu, Dominguinho? Que vai ficar talvez desempregado por conta dessa casa não aprovar o projeto.
Domingo. Conforme o vereador tem falado aí, senhor presidente, falou agora mesmo, é por quê? Vai dar emprego e vai construir coisa errada aqui em Alfenas. Não tem jeito. Por que esses empresários, então, né, Tadeu? Compram uma área adequada para eles fazer esses prédios. Quer construir logo numa faixa ao lado da Unifal ali. Então, pega, já doou aqueles lotes ali, aquela quadra lá para a Unifal. Doa também aquela faixa ali e acaba com isso. Os empresários, que se quiser, façam a obra onde eles comprarem aí. Foi uma coisa mais adequada para os moradores morar depois. Com garagem, assim... Sem garagem, afasta esses prédios. Se um dia quiser fazer garagem, faça, mas do jeito que está aqui não tem como. Eu sou contra.
Senhor presidente. Vereadora Cátia, só um minuto.
Senhor presidente, o meu comentário não é em relação à rejeição. Eu gostaria, na verdade, de parabenizar a comissão por esse trabalho, pela rejeição desse projeto. Na minha humilde opinião, a aprovação desse projeto abriria precedente, sim, Existe uma lei, essa lei deve ser cumprida e essa alteração abriria precedente o plano diretor participativo do município, de qualquer município, deve ser considerado e alterado em casos extremamente específicos. Então, eu quero parabenizar a comissão pela rejeição do projeto.
Senhor presidente.
O Valdemilson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, logicamente, nós todos somos sensíveis à questão de emprego, mas o mal, nesse caso, é muito maior do que apenas um emprego temporário. Pois nós estaríamos, provando um projeto desse, estaríamos beneficiando um empresário, que hoje ele vem, faz o apartamento para ganhar dinheiro, porque o objetivo é ganha dinheiro, e depois o problema fica aí para a população. Não é uma coisa que vai, hoje, um projeto está aprovando para resolver um caso, porque não tem como você fazer um projeto para um empresário. Estaríamos abrindo uma exceção para fazer apartamento em qualquer lugar de Alfenas, não tem uma necessidade só para aquele prédio, não estaria problema para um. Estaria problema para todos, então você dá a oportunidade de fazer qualquer lugar, fazer um apartamento, sem garagem, e depois todo o malefício que isso resultaria para a nossa cidade. Então, um benefício pequeno, que é importante, que é emprego, mas é temporário, o prejuízo ficaria para a cidade muito grande. E você vai perguntar em qualquer imobiliária hoje, o cara nem alugar uma casa sem garagem, num lugar nem mais pobre, ele não consegue hoje alugar, porque mesmo mais pobre, como diz o Guinho, graças aí a todo empenho, mas hoje até pobre tem carro, e é necessário. O carro hoje é instrumento de trabalho. Todo mundo hoje precisa de imóvel e de carro para se locomover. E você pensar num imóvel sem garagem é prejuízo constante para a cidade. Hoje pode ser que vai ser um benefício momentâneo, mas um prejuízo enorme daqui para frente. E estaria abrindo a exceção para fazer isso em qualquer lugar. Então não tem, é um absurdo isso.
O Fetur, então, tem que vender os ônibus, ele tem que ir embora da cidade. Todo mundo vai trabalhar de carro, de moto, então o que o Fetur está fazendo, então? Ele não vai ter passageiro?
Vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, eu sou... a questão da vista, né? Eu acho que todo vereador tem direito de analisar, ponderar, mas eu sou contra o projeto também, fui a favor da vista. Parabenizar o padre Vedemilson, parabenizar o Décio, viu, Décio? Uma decisão muito importante. Iria realmente atrapalhar o trânsito, né? Também a questão da segurança, já imaginou? A gente que mora lá na periferia, né? Bateria, rombar carro, pneu, nossa, isso é todo dia, já imaginou? A segurança ia ficar só por conta lá de atender lá onde vai fazer esses apartamentos. E lembrar também, viu, padre, teve uma, na gestão anterior, na legislatura anterior, eu tinha até apresentado um requerimento, depois o senhor fez tem um projetinho de lei, né, sua autoria, aprovação, esses carros ficam abandonados na rua para retirar. O pessoal ainda cobra da gente, mas tem carro abandonado, está cheio, pela cidade inteira está cheio de carro abandonado. Falta fiscalização. Existe a lei, a autoria do padre. Eu tinha feito o requerimento, depois o padre fez o projeto de lei. Então, nós temos essa lei, viu, João Carlos? Falta é fiscalização, ir lá e ter coragem para recolher esses carros. Viu, Fabinho? Existe esse projeto.
Reginaldo?
Senhor presidente, com todo respeito ao vereador, mas como ele mencionou após a minha fala, que, como se diz, que Alfenas nem todo mundo tem carro, né? Uma pequena parcela. Mas, muitas das vezes, o vereador menciona que o PT facilitou, deu carro para todo mundo e tal. Né? Então, eu não estou entendendo mais nada.
Né? Foi muito.
Então,
Em Alfenas já 10 mil veículos, né, do PT, agora tem 42 mil.
Pois é.
Então
o senhor está reconhecendo que a gente está fazendo a coisa certa.
Olha, o fazer apartamento e gerar emprego dá prejuízo para a cidade. Agora, especuladores comprar projeto, 50 terrenos no aeroporto, e nos loteamentos e deixar criando mato para os vereadores xingar o prefeito porque não limpa, isso pode. Isso não dá prejuízo.
Em votação, parecer pela rejeição, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 10 votos favoráveis e 1 contrário. O projeto será arquivado. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Coiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 9, de 2019, da autoria do vereador Edson Leles dos Reis. Assunto: que encaminha a esta Casa de Leis a cópia dos últimos contratos com a empresa que administrava o restaurante popular, com os comprovantes de pagamentos dos valores mensais desde janeiro de 2017.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Edson.
Eu fiz esse requerimento só para saber quanto que o executivo pagava ao restaurante popular, porque está tramitando um projeto aqui também na Câmara, que para passar o restaurante popular para uma entidade filantrópica. Eu vou estar fazendo um ofício, padre, para mandar para a comissão, para chamar os empresários de Alfenas, que mexem com comida. Os donos de restaurante, quem que mexe com comida, que no dia a dia, que dá emprego, que eu acho que são, eles têm que ter a oportunidade, se eles interessam ou não, pelo restaurante popular. Porque eles vivem disso. Entendeu? Então, eu vou fazer um requerimento, padre, espero que vocês, para chamar todos os donos de restaurante.
Presidente, eu só queria comentar o assunto dele. A verdade é o seguinte, a cidade inteira sabe que o nosso restaurante popular quebrou, faliu, tá? Essa é a verdade. Então, aí vi que esse negócio... Eu não sou contra passar o restaurante para alguém, não. Só que não pode passar o restaurante para quem for usando a palavra popular. Chega, cobra o que quiser, fala assim, ó, aqui não é popular. Agora, se ele quiser fazer a comida preço de custo, tudo bem. Mas não pode usar a palavra popular, que popular acabou. Tá bom? Popular só de conversa. Aí depois vai cobrar a comida e ninguém trabalha de graça. Essa é a verdade. Obrigado.
Só lembrando aqui o vereador Edson, com todo respeito ao seu requerimento, Edson, que no projeto
é
aqui...
É ofício.
No requerimento, né? Ah, ofício.
Eu vou fazer um ofício.
Aqui fala para a entidade filantrópica, né? Não cita
então, mas eu vou fazer
os empresários.
Vou fazer um ofício para a comissão.
Mas o projeto... Tá. Antônio Carlos?
Senhor presidente, só da minha... Sobre o requerimento do Edson, e já, a gente já está com... Já no segundo... Na segunda vez, já com 6 meses como vereador, né? Que na gestão anterior, a ordem chegou aqui, o restaurante ia fechar. Aí nós, vereadores, reunimos com o prefeito, o padre Ademilson, o Guinho, eu, o Carlinho, né, Carlinho? Quer dizer, às vezes a atitude que a gente vai tomar quanto à relação, né, desse projeto que está em tramitação aqui, como o Edson disse, às vezes não vai refletir, né, transmitir o que a gente... teve de consideração quanto ao restaurante, que nós era para ter fechado o restaurante, houve esforço por parte do município, por parte dos vereadores, nós sentamos, negociamos, parcelou uma dívida que tinha, inclusive veio da gestão anterior, né, de 2012, passou para outra gestão, nós, né, conseguimos manter o restaurante de pé. Agora, aí o futuro, vamos ver agora.
Presidente, eu me lembro dessa história do restaurante popular, e naquela época, na gestão de 2013, o nobre vereador Décio Paulino pode me corrigir se eu estiver enganada, mas houve sim um momento, né, como o doutor Batata mencionou, de grande dificuldade, porque na época o empresário que tomava conta que ganhou a licitação, né, que, portanto, era quem tinha direito a fazer a gestão do restaurante, apresentou um déficit imenso, né, dívidas no valor de, se eu não estiver enganada, de R$200 mil, com as conversas e o auxílio dos vereadores citados pelo doutor Batata, houve o entendimento de que Naquela época, o restaurante não poderia fechar, e como, de fato, não fechou. Né? Eu me lembro bem também que até o valor do repasse, porque a prefeitura ela concede um subsídio para o restaurante popular, né? Que, inclusive, no projeto eu não vi mencionar sobre esse subsídio que existe da parte do executivo, da prefeitura. Mas o fato é, naquela época, houve crise também, uma crise muito grave, inclusive, e juntando os esforços de todos, o restaurante popular não fechou. Né? Então, eu acredito que, nesse momento, o mesmo esforço feito por um prefeito deve ser feito agora também. Né? Então, assim, essa cessão daquilo que é público, né, para particulares, mesmo sendo filantropia, né, não me causa boa impressão. Né? Parece, na verdade, que estamos ajudando a dilapidar o patrimônio público. Então, eu realmente espero que tudo seja resolvido, que o restaurante popular ele possa ter a sua continuidade e, de preferência, custeado pelo próprio município, assim como outras empresas, né? Outras empresas. Vamos ver aí o que pode ser. Obrigada.
Senhor presidente, o problema do restaurante que veio acumulando essas despesas, inclusive no mandato anterior, o presidente da Câmara, o Enéas Rezende, propôs para o prefeito Maurício Peloso que ele repassasse, na época, cerca de 12 mil a menos para essa casa, para acudir lá o rapaz do restaurante popular, inclusive para pagamento de água e luz. E o Maurício Peloso, na época, não concordou e falou que não ia misturar as coisas, assim como falou também dos 50 mil de repasse por mês para o APAI, e não concordou, e acabou que essa dívida acumulando e chegou do jeito que está. Eu acho que, independente de ser qual empresário que seja, né, que for para tocar o restaurante popular com o preço popular, vale, seja Santa Casa ou qualquer um outro dono de restaurante.
Senhor presidente.
Questão de ordem aqui, Dominguinho. Verdemar.
Tem um comentário que tem nos
Dominguinho, só um minuto, Verdemar. Domingos.
Pelo comentário que tem nos vereadores aí, esse restaurante, desde quando foi construído aqui, nunca funcionou certo. E agora, conforme o vereador Tadeu disse ali, tira o popular fora. A entidade que pegar a filantrófica, o executivo pode passar para o termo de cessão de uso. Não precisa doar o prédio público. Passa a termo de cessão de uso e deixa a entidade que quiser trabalhar em cima do prédio ali, não tem nada a ver. Porque toda a vida deu prejuízo esse restaurante. E prejuízo muito, muito grave, muito grande. Então, não funciona. Vai ficar o prédio parado ou vai acabar estragando mais? Ficar parado. Vai entrar pessoas lá, danificando mais o prédio. Então faça a doação por termo de uso. Tá bom. Não tem problema nenhum. Não vai dar prejuízo nenhum para o município, não.
Verdemar?
Na verdade, né, o que nós queremos, nós vereadores, é que alguma entidade ganhasse. Para quê? Para que essa comida teria um preço justo. Até nós, como vereadores, faremos uma comissão para que fosse ajustado o preço, somado o que ia gastar, para que o que fosse cobrado. E a prefeitura ia atender as pessoas necessitadas com tickets para que elas buscassem algum lugar determinado. E se deixar esse local lá, ao ermo, a prefeitura vai ter um gasto mais ou menos 2 milhões por ano, né, com salário de vigia, alguma coisa, reforma. Então, é melhor que a gente passe isso para alguém. Então, que tenha um preço justo. Então, essa é a minha opinião.
Presidente. Só lembrando aqui, se o prefeito fosse fazer uma licitação, ele teria que reformar lá o local, né? E não é o interesse dele no momento, né? E tendo uma entidade...
É porque a prefeitura não tem esse dinheiro, né?
Não tem também. O intuito dele é passar para uma entidade filantrópica, né? Para tentar manter aí esse valor aí do da refeição que está sendo aí hoje, né?
Senhor presidente, só uma questão de ordem, estamos discutindo restaurante popular, não estamos discutindo requerimento, tá? Fugiu bem do assunto aí, né?
Tadeu?
Senhor presidente, já que o restaurante popular já quebrou mesmo, porque você sabe que o restaurante popular ele só pode ser criado em cidades mais de 100 mil, né? 100 mil habitantes, né? E na época nós não tinha 100 mil habitantes. Aí juntou Pompilho, PT e fez esse restaurante popular. Para que foi criado esse restaurante popular? Não foi só para ajudar o pobre, não. Foi para as pessoas que vêm de fora lá, para almoçar mais barato ali, para votar nele lá para deputado estadual. Né? Isso é verdade, eu falo com propriedade. Né? Então, já que não vai ter o popular mesmo, então nós estamos com um problema de aluguel. Vamos pôr a guarda lá do Frauzino lá ou a Secretaria de Saúde, que nós vamos ganhar no emprego, tá bom? É isso aí.
Está em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 10 de 2019, de autoria do vereador Edson Leles dos Reis e Reginaldo Flauzino. Assunto. Por diversas vezes, o servidor público Eli Batista, em meio às redes sociais, realiza comentários descabidos que ofendem a honra de servidores e autoridades públicas face a possíveis problemas no canil municipal. Os vereadores subscritores do presente requerem, nos termos legais, que o Poder Executivo realize a abertura do competente processo administrativo disciplinar para que, dentro dos termos do regime jurídico dos servidores, apure as responsabilidades e aplique as penas que um instrumento legal determina.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Flauzinho.
Senhor presidente, não é novidade nenhuma para nós e nem para a população da cidade de Alfenas, principalmente aos protetores da causa animal, que o canil está em péssimas condições, realmente, sem condições de dar àqueles animais um tratamento digno, né, para recuperação de uma grande maioria deles. Mas também não é novidade que a culpa da situação do canil estar dessa forma não é nossa, não é dos vereadores. Infelizmente, nós dependemos da boa vontade do prefeito para colocar aquele canil nas condições que precisa estar, nas condições dignas para tratar esses animais que precisam de um local adequado para se recuperar, muitas das vezes, de maus tratos que acontecem com a grande maioria deles. Então, esse indivíduo aí, que é servidor público, esse tal de Eli, vulgo Gansinho, constantemente ele fica expondo autoridades, o prefeito, vereadores, nas redes sociais, com palavras de baixo calão, coisas absurdas, muitas das vezes, e nos comentários que nós anexamos no requerimento, eu junto com o vereador Edson, está lá, né, mencionado a palavra vagabundos, chamando nós, vereadores, de vagabundos. Eu vou falar por nós, vereadores. Por mim, principalmente o vereador Edson, que assinou o requerimento, agora o prefeito que tome as medidas que ele achar melhor. Porque o prefeito, sendo o alvo dele e sendo o chefe do executivo, ele já deveria ter tomado providência e já ter aberto um processo administrativo contra esse indivíduo faz tempo. Tá? Eu, como não tenho medo de ameaça, de conversa fiada, tomei a iniciativa juntamente com o vereador Edson, tá? de exigir do executivo, da Secretaria de Administração, que abra imediatamente um processo administrativo contra esse rapaz. Tá? Chega, não vou ficar aguentando o desaforo de quem não tem moral para poder falar de mim. Tá certo? Se vagabundo é ser pai de família, levantar cedo para trabalhar, para poder pôr comida dentro de casa para sustentar meus filhos, eu não sei o significado de usuário de droga dentro de cemitério, para patrimônio público, praça e porta de residência. Eu não sei qual que é o significado para esse tipo de gente. Se eu que ando certo, sou trabalhador, sou vagabundo, o que que é, então, quem fica jogando fumaça de maconha na cara dos outros, desrespeitando criança, desrespeitando família? Tá certo? Então, não vou ficar aguentando desaforo nem dele, nem de ninguém. Eu já ando certo com minhas coisas, para eu não ter que suportar esse tipo de acusação. Tá? Então, fica aqui o recado. Quero acompanhar esse processo administrativo contra esse rapaz, que eu sou servidor público também. Se eu errar, eu tenho que pagar pelos meus erros. Mas eu não vou ficar admitindo esse tipo de ataque, esses surtos, não. O prefeito é quem tem que assumir os compromissos e arrumar o canil. Foi feita ainda audiência pública aqui em 2017, foi assumido compromisso. Então, quem tem que colocar esse compromisso agora para resolver é o prefeito. Tá certo? Infelizmente, nós cobramos, nós chamamos a atenção do prefeito para o problema, porém, quem tira do papel é o prefeito. E, por esse motivo, pelo desrespeito à minha pessoa, tá, eu exijo a abertura do processo administrativo. Se o executivo não tomar as medidas contra esse rapaz, eu vou levar o Ministério Público. Tá certo? Aí eu vou para cima do executivo por não cumprir, dentro do Estatuto do Servidor, o que é de responsabilidade dele. Tá? Eu quero que ele venha aqui na tribuna, igual ele está acusando de fazer. Que eu estou esperando. Estou pronto. Mas ficar me taxando de vagabundo, não. Eu sou pai de família. Tá? É diferente. É diferente de quem fica dentro de patrimônio público, cemitério, praça, porta da casa das pessoas, jogando fumaça de maconha. É diferente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Tadeu.
Ah, você vê que situação que está essa reunião hoje, né, gente? Às vezes a gente não quer falar, mas vai, os assuntos vão surgindo, né? Infelizmente, meu amigo vereador Frauzino, o Luiz, eu tenho muita consideração com o Luiz, certo? Mas é um tipo de um prefeito que não tem voz ativa. E não é só ele, não. Está cheio de gente aqui na prefeitura fazendo pressão em cima dele aqui, para manter aqui na prefeitura, certo? E o prefeito não faz nada. Eu nunca gostei, disse para o Maurílio que eu nunca gostei do governo do Maurílio. Mas eu disse para o Maurílio sentado, que estava aí, viu? Eu admirava o Maurílio. Ninguém punha cara com ele. Aí qualquer bunda mole aí fica pressionando o prefeito aí. Né? Então é isso aqui, Flauzinho, eu estou junto com você. Se o prefeito não tomar atitude, não é só com ele não, está cheio de gente aí da prefeitura. Eu estou com você, nós vamos tomar outras medidas, tá bom? Vamos mostrar para ele, ou ele faz o serviço dele como tem que ser feito, ou larga a mão disso, entrega a prefeitura para o vice. É muito melhor.
Senhor presidente. Ô, Domingos, Dominguinho.
Senhor presidente, eu queria só deixar bem claro aqui que esse servidor já teve um processo administrativo na época do Maurílio Peloso, não me lembro qual motivo, só que eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho, viu, Frauzinho, viu, Tadeu, o fato de o servidor xingar o vereador nas redes sociais, não cabe processo administrativo para diminuição, não cabe denúncia no Ministério Público. Tem que ser denunciado no Ministério Público. Talvez o servidor público, até o próprio prefeito, que ele xingar o prefeito, não tem competência para fazer processo administrativo contra o servidor, porque xingou o prefeito ou xingou o vereador. Eu, se fosse no meu caso, se caso isso tivesse me preocupado, porque para mim, que é rapaz falando E para mim, tanto faz, eu já tinha denunciado no Ministério Público já. Então, o primeiro caminho é denúncia no Ministério Público por fato de calúnias e chamar de vagabundo.
Vereador, o regime jurídico primeiro tem que começar aqui. Se não for aberto aqui, aí a gente pede... Não,
mas o, que, o processo administrativo é quando ele deixa de trabalhar corretamente, quando ele não cumpriu com seus deveres. O fato dele, eu sei, mas aí o Ministério Público, a delegacia, abriu inquérito.
Dominguinho.
Senhor presidente.
Edson.
O que acontece é o seguinte, em todo lugar tem hierarquia. Você vai construir uma obra, tem um servente, tem um pedreiro, tem um engenheiro. Aqui na Câmara, nós somos vereadores, nós temos que respeitar o nosso presidente, Fábio. Tudo tem hierarquia, entendeu? O que que está acontecendo? Esse rapaz, eu não sei o que que ele pensa, eu não sou da base do governo, não, mas eu tenho o maior respeito com o prefeito, eu o respeito sempre. Agora, chamar o prefeito de banana, de cara de pau, entendeu? E vagabundo, os vereadores, vagabundo é quem não trabalha. Eu trabalho desde 6 anos de idade. E eu não sou vagabundo. E acredito que os novos vereadores também não são. Eu acho que tem que ter respeito, prefeito. E se tiver faltando caneta, aqui eu tenho uma para emprestar para o senhor. Porque está faltando caneta. O senhor não fica na prefeitura, fica aí rodando nos bairros, tem que tomar a rédea do trem. Está virando bagunça. O cachorro está mijando no poste. Vamos botar ordem no galinheiro. O que que virou isso? Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Está em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 65/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesses sociais, ZEIS 2 e ZEIS 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 36/2018, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha, no âmbito das escolas municipais, públicas e privadas, com aplicação no ensino fundamental 2 e ensino médio. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente, dá parabéns para a Cátia, né? Excelente projeto. Mas as Cátia estão poderosas, hein? A nossa Cátia com excelente projeto, a Cátia no, na limpeza, e a Cátia abriu lá e pôs para quebrar no Senado. Isso aí.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Deixo a palavra aberta aos pronunciamentos dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente, só agradecer aos vereadores de Alfenas por essa aprovação. Esse é um projeto realmente que vai ajudar muito a nossa sociedade a ter uma chance, né, de não reproduzir comportamentos e atos agressivos e violentos dentro do seio das nossas famílias. Muito obrigada a todos vocês.
Mais algum vereador? Peço ao vereador Reginaldo Flauzino que faça a leitura da convocação.
Eu posso falar depois?
Fala, Vado.
Não, pode fazer a convocação? Eu falo,
pode. Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de título cidadão honorário ao senhor Hélio Marcos Ribeiro, o Edu do Alfenense, homenageado pelo vereador Antônio Carlos da Silva, doutor Batata. Sala de reuniões, 29 de janeiro de 2019. Fábio Marcos Florence, presidente.
Wagner.
Senhor presidente, eu fui informado hoje por uma moradora do Barranco Alto que o governador Zema parece que não quer aceitar ajuda do município com relação aos servidores. Por exemplo, tem servidores do município na delegacia, tem no fórum, tem em vários lugares. E parece que tem duas ou três professoras do município que atendem na escola do estado, no Barranco Alto, e aí o doutor Zema, né, que dividiu o 13º em 11 vezes, inclusive da Polícia Militar, está falando que não quer esse professor, que não quer misturar, ou seja, aí as coitadas professoras que moram lá vão ter que trabalhar aqui, levantar 5 horas da manhã ou até antes para pegar a balsa para vir, porque o bonitão, que deve ter dinheiro sobrando, né, disse que não quer misturar as coisas. Então, eu queria deixar o protesto aqui, e na minha opinião, acho que esse Zema não vai muito longe, não.
Mais algum vereador?
Presidente, só para fazer um adendo sobre o comentário do vereador. Essa possibilidade, ela deveria ter sido pensada anterior à ação da secretaria, vereador, de ceder ao Estado de fazer com que lá no Barranco Alto essas turmas, né, deixassem de existir. Então, não só o Zema, mas qualquer governador que poderia ter vencido as eleições, poderia fazer o que o Zema fez. Então, assim, a Secretaria Municipal de Educação é que deveria ter pensado, bom, se isso não der certo, o que que nós, do município, enquanto Secretaria Municipal de Educação, vamos fazer com esses servidores que vivem no Barranco Alto, né? Então, assim, eu acho que isso não é uma crítica, é uma constatação. Isso deveria ter sido melhor pensado para que pudessem tomar essa decisão.
Bem, então, o que tinha que fazer? Construir uma escola do município para elas trabalhar? Ué, o que tem a trabalhar lá? Pelo menos, num momento, esteve bom para elas. E, aliás, quando o Partido dos Trabalhadores venceu pela primeira vez na história as eleições de 2004, as escolas do Estado estavam caindo, inclusive a Napoleão Salles. O nosso prefeito foi lá e reformou com o dinheiro do município, porque a escola é do Estado, mas criança é de ofensa. Se fosse assim, então, não podia. Aí teve umas que de vergonha, né? Na época da Anastasia, acabou liberando dinheiro. Eu acho que isso aí é normal. Então, vamos pegar o servidor do fórum, da delegacia.
Edson.
Só que eu esqueci. Está no regime jurídico, no artigo 155, inciso 6º. Pode punir o servidor, sim.
Só queria cumprimentar aí a presença aí da Julieta e do nosso amigo aí André, assessor do padre Valdemilson, vascaíno. Seja bem-vindo aí. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.